Jornal da USP no ar. Edição regional.
Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Eu sou Mel Vieira e o Jornal da USP no ar, edição regional desta sexta-feira, 17 de novembro, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
A Prefeitura de Ribeirão Preto manterá em funcionamento os serviços públicos essenciais na segunda-feira, 20 de novembro, feriado da Consciência Negra. Atenderão normalmente os serviços de urgência e emergência em saúde, assistência social, coleta de lixo e guarda civil metropolitana. Já as repartições públicas permanecerão fechadas, voltando à normalidade na terça-feira, dia 21, em horário comercial. Acesse o portal da Prefeitura para saber o que abre e o que fecha neste feriado.
Destaques do Jornal da USP.
E na home do Jornal da USP, o destaque é que a universidade forma a primeira turma de medicina no campus de Bauru, com 52 alunos. O curso, que foi implantado em fevereiro de 2018, se tornou um dos mais concorridos da USP, e a primeira formatura é um marco histórico. Já na home de Ribeirão Preto, você vai ler que o mapeamento do cérebro ajuda a identificar e prever consequências de doença que afeta idosos. Conhecida como doença cerebral de pequenos vasos, ou DCPV, a condição causa pequenas lesões que levam a microsangramentos e infartos cerebrais.
Acontece na USP.
Agora conosco Júlia Valeri. Boa tarde, Júlia.
Boa tarde, Mel e ouvintes da Rádio USP. O Grupo de Estudos, Direito e Tecnologia do Instituto de Estudos Avançados, em parceria com o Centro de Inteligência Artificial, ambos da USP, promove no dia 21 de novembro, a partir das 7 da noite, a conferência online como a proliferação das fake news e seus algoritmos complexos nas redes sociais pode danificar a cultura democrática. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela internet. A transmissão será pelo YouTube. Mais informações no portal ribeirão.usp.br. As faculdades de Medicina e de Ciências Farmacêuticas, ambas da USP, realizarão no dia 25 de novembro, a partir das 8h30 da manhã, o terceiro simpósio de atualização em antibióticos e resistência bacteriana. O evento será online e gratuito, facilitando o acesso do público interessado, e as inscrições podem ser feitas até 24 de novembro em um link disponível no portal ribeirão.usp.br, onde tem mais informações. Por hoje é isso, Mel.
Muito obrigada, Júlia.
Vamos agora à previsão do tempo para a região de Ribeirão Preto com o IPMET, Centro de Meteorologia de Bauru, da Unesp, nossa universidade parceira.
Nesta sexta-feira, permanecem as condições de céu claro a parcialmente nublado e sem chuva no período da manhã em todo o estado de São Paulo. A partir da tarde, são previstas pancadas de chuvas isoladas de curta duração em alguns pontos do estado. Para Ribeirão Preto e região, a previsão de hoje é de sol entre nuvens e com baixa probabilidade de chuva no período da tarde. No final de semana, uma nova frente fria chega ao estado, trazendo chuvas e trovoadas que devem atingir a região de Ribeirão Preto no decorrer da tarde do sábado. Hoje as temperaturas continuam elevadas e a máxima prevista para Ribeirão Preto será de 39 graus. Nesta tarde e nas demais cidades da região ficarão em 36 graus. Para Franca, 38. Para São Joaquim da Barra e Monte Azul Paulista e 39 para Barretos. A temperatura mínima registrada hoje em Ribeirão Preto foi de 23 graus às 5h40 da madrugada. Para amanhã, as temperaturas mínimas previstas no início da manhã serão 22 graus em Barretos, 23 em São Joaquim da Barra, 25 em Ribeirão Preto e Franca e 26 em Monte Azul Paulista. Os ventos ficarão fracos a moderados em Ribeirão Preto, com percentual mínimo de umidade do ar entre 30% a 40% na tarde de hoje. Eu sou Zildene Pedrosa Emídio, meteorologista do IPMET da Unesp de Bauru, para a Rádio USP de Ribeirão Preto.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
Com esse calor intenso dos últimos dias, um sorvetinho vai bem, né? E com os animais, não é diferente. No Parque Ecológico de São Carlos, para driblar as altas temperaturas, os animais estão recebendo uma alimentação diferenciada. Saiba mais na reportagem de Carlinhos Oliveira.
Com temperaturas variando entre 38 e 40 graus nos últimos dias na nossa região, todo mundo busca alguma alternativa para se refrescar, não é? Mais água gelada, sucos e sorvetes são bem-vindos. Mas e os animais? Apesar de eles terem uma relação diferente dos humanos com as questões climáticas, com variados graus de adaptação, também há a necessidade de cuidados especiais com as altas temperaturas. Por isso, no Parque Ecológico de São Carlos, para melhorar o conforto térmico, os animais estão recebendo um tratamento especial, incluindo até alimentos em formato de picolé, como relata o biólogo e diretor do parque, Fernando Maiani.
Como o parque possui uma fauna diversificada de animais do Brasil, nós temos que tomar cuidados extras, né? Então os animais eles estão recebendo por parte dos cuidadores banhos extras, né? A famosa chuveirada, que muitos animais adoram, né? Faz parte aí de uma rotina até de enriquecimento ambiental, dá um conforto térmico maior para esses animais. A alimentação também, né? Tá se pensando nisso com itens que possam ser oferecidos de forma gelada, né, para que o animal, além de uma brincadeira, ainda baixe a sua própria temperatura, a temperatura do ambiente onde ele está. Enfim, nós estamos proporcionando um bem-estar maior.
O diretor do Parque Ecológico orienta que os animais domésticos também precisam de atenção especial com o calor excessivo dos últimos dias.
É essencial para quem mantém animais sobre cuidados humanos, sejam animais silvestres, sejam animais domésticos, tomar cuidado extra com essa forte onda de calor e com o calor, né, o calor excessivo com seus animais. Isso é importante para todos os animais. É uma ação que você pode ter, inclusive, na sua casa, com seu cachorro, com seu gatinho. Também é bem importante para que ele tenha uma vida boa, uma vida confortável junto aí com a família.
O Parque Ecológico, se você ainda não conhece, fica na Estrada Municipal Guilherme Escatena, quilômetro 2, e é aberto para visitas de graça de terça a sábado, das 8 às 4h30 da tarde, e aos domingos e feriados, das 8 às 5h30 da tarde. Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail pq.ecosc@saocarlos.sp.gov.br ou pelos telefones 16-3361-2429 ou 3361-4456. Carlinhos Oliveira, da Rádio UFSCar.
Espaço das Universidades, uma produção das emissoras parceiras. Rádio UFSCar, Rádio Unesp FM, Rádio USP e Rádio Unicamp.
Jornalismo. Rádio USP.
E os problemas de saúde mental que uma mulher pode ter durante a gravidez e no pós-parto podem impactar diretamente no desenvolvimento e na saúde da criança. O repórter Ferraz Júnior explica isso pra gente.
É mais comum do que se imagina que mulheres tenham sua saúde mental abalada durante a gravidez e no pós-parto. Problemas de estresse, ansiedade e depressão costumam acompanhar a mulher desde o início da gravidez e, invariavelmente, persistem após o nascimento do bebê. Mas há casos também em que esses sinais de comprometimento da saúde mental começam somente no pós-parto, o chamado puerpério. De qualquer maneira, seja antes ou depois do nascimento, que a mãe sofra os efeitos do estresse, da ansiedade ou da depressão, o bebê pode sentir os impactos, como explica a professora Bianca Basso Rustighelli da Silva, psicóloga ligada ao Serviço de Psicologia Pediátrica Neonatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto.
Principalmente no primeiro e segundo ano de vida, a gente identifica que existem impactos principalmente no comportamento, né, nos indicadores de comportamento da criança, na questão de neurodesenvolvimento. O que, que é isso? Né, o funcionamento cognitivo, a questão da linguagem, né, como a criança desenvolve as suas habilidades linguísticas, a questão motora. Então, nós temos que quanto maior a presença desses sintomas, e se eles estão combinados em uma mulher que está passando por esse período pós-parto, mais impactos negativos isso pode gerar para o desenvolvimento da criança dentro desses indicadores que eu citei, comportamento, neurodesenvolvimento.
O impacto negativo da saúde mental abalada da mãe pode ocorrer também na saúde da criança.
O impacto na saúde da criança, da presença desses indicadores, também está relacionado com o impacto no desenvolvimento, né? Porque o desenvolvimento ele abrange não só os aspectos de ganhos cognitivos, mas também de crescimento, de alimentação, de como essa criança vai se desenvolvendo fisicamente também. E aí os impactos na saúde também podem ser associados com as questões maternas. Então, se a mãe é afetada em seus padrões de sono, em seus padrões de alimentação, a criança também vai ser afetada no mesmo sentido, porque uma mãe, né, uma família ali, os cuidadores que não conseguem dormir bem vão impactar severamente o sono da criança. Os cuidadores que não se alimentam bem podem afetar também a questão da alimentação da criança. Então a gente percebe que existe essa inter-relação entre os cuidadores e a criança.
Os problemas de saúde mental na mulher durante a gravidez e que resultam no impacto no bebê após o nascimento podem ser evitados ou, pelo menos, controlados e minimizados durante o pré-natal, como explica a especialista.
Muito mais importante que pensarmos no tratamento para essas mulheres, né, em situação de pós-parto, é nós pensarmos num rastreio prévio. Então, desde um pré-natal, né, a gente precisa se preocupar com essas questões psicológicas, utilizar técnicas, instrumentos que possam oferecer para a equipe ali de cuidado no pré-natal indicadores de que essa mulher tem uma boa saúde mental, tem riscos para desenvolver algum transtorno, já tem algum histórico prévio, para que assim a gente possa acompanhá-la durante esse pré-natal e após o nascimento da criança, se for necessário, se percebermos que esses indicadores aumentaram, ou dar continuidade a um tratamento que já se iniciou ali naquele pré-natal, ou iniciar um tratamento, né, tanto com psicólogo, com psiquiatra e outras especialidades que possam vir a ser necessárias. Ela pode sim tomar medicamento após o parto, obviamente que fazendo acompanhamento com uma equipe preparada, né, atualizada no que tange a questão de quais medicamentos podem ser utilizados para uma mulher que amamenta, por exemplo, mas existem classes de medicamentos que podem ser sim utilizados. Então, é importante verificar toda essa questão do contexto prévio para realizar um tratamento ainda mais eficaz e eficiente durante o pós-parto.
Nós ouvimos a psicóloga Bianca Basso Rustighelli da Silva, do Serviço de Psicologia Pediátrica Neonatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Este assunto é uma das pautas do 13º Ciclo de Estudos em Saúde Mental que ocorre na Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto no próximo dia 22. Os detalhes do evento estão disponíveis em ribeirão.usp.br. Ferraz Júnior, Rádio USP Ribeirão.
Na série Energia dessa semana, você vai saber que cientistas chineses desenvolveram tecnologia que permite baratear o custo dos painéis solares.
Células solares muito finas de silício cristalino são capazes de reduzir drasticamente o custo de painéis fotovoltaicos, o que permitiria maiores investimentos na energia solar e, consequentemente, diminuição do consumo de energia de combustíveis fósseis. A novidade foi publicada na edição de setembro deste ano da revista Journal of Photonics for Energy, em artigo de uma equipe de pesquisadores da Universidade de Hangzhou Jiangxi, na China, que fala sobre a nova metodologia de fabricação dessas células solares. Atualmente, a grande maioria dos painéis fotovoltaicos para a geração de energia elétrica são fabricados de silício cristalino, tanto os monocristalinos como os policristalinos. Em geral, as células utilizadas nestes painéis possuem de 160 a 170 micrômetros, e sempre se buscou reduzir essa espessura para diminuir o custo do material e também o consumo do silício em cada painel. Entretanto, até o momento, todas as tentativas de se diminuir essa espessura e criar células mais finas, chamadas de células de silício cristalino superfinas, acabaram não se mostrando viáveis, pois a eficiência dessas células diminuiu bastante em relação às células convencionais, cerca de 25% menor. Mas a equipe de pesquisadores, liderada pelo professor Guanglin Xie, demonstrou uma nova metodologia de construção de células solares superfinas, que consegue manter uma eficiência de conversão de energia de cerca de 21%, o que está próximo da eficiência de 24% das células solares convencionais utilizadas hoje. Embora haja esse déficit de cerca de 3% na eficiência de conversão de energia, comparando-se às células de silício superfinas com as convencionais, o ganho da nova tecnologia é muito grande, pois a espessura do silício da célula é de 20 micrômetros, cerca de 8 vezes mais fina que as células convencionais. Considerando que o silício compreende quase 50% do custo dos painéis solares fotovoltaicos, a redução deste componente, possibilitada por esta nova metodologia de fabricação de células solares superfinas, pode tornar o mercado desses módulos mais acessíveis para as populações e países economicamente menos favorecidos. No Brasil, de acordo com a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, a ABSolar, em agosto de 2023, a energia solar fotovoltaica já representava mais de 15% da matriz elétrica do país, ficando atrás somente da hídrica, que representa 50,1%. Assim, uma redução significativa no custo dessa tecnologia e com políticas públicas que incentivem o investimento em fontes sustentáveis de energia, o Brasil poderia em pouco tempo substituir o cerca de 15% da matriz elétrica que provém de fontes não sustentáveis. Mas para isso, de fato, ocorrer, além dos avanços técnicos e tecnológicos da indústria, as ações governamentais também precisam evoluir e propiciar um ambiente favorável para o investimento correto e eficaz na transição energética. Por hoje é só e até o próximo episódio.
O Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação minha, Mel Vieira. Produção, Suzana Nazar. Participação, Júlia Valeri. Supervisão, Ferraz Júnior. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. Coordenação, Rosimeire Talamone. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta na próxima semana. Não esqueça, as informações divulgadas hoje estão detalhadas em jornal.usp.br e sobre o campus de Ribeirão Preto em ribeirão.usp.br. E vem aí o Express Cultura, que vai trazer as comemorações da consciência negra, além das entrevistas com Rubens Russomano Richard, que está lançando seu novo livro, e com Gisele Ganade e Luiz Passos, que falam sobre o projeto Choro na Esquina. É daqui a pouco, ao 12:30, com Gabriel Kaled e comigo, Mel Vieira. Até já!
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no Ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no Ar, edição regional.
uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.